Oh yeah! Isso aí, Bitcoinheiros! Estamos ao vivo! 16 horas e 35 minutos, um vídeo longo aí, mas muito bom. Achei que vale a pena aí compartilhar com vocês sobre, né, a nossa jornada aí a 1 trilhão de dólares, Bitcoin agora, o market cap. Agora não, agora ele tá ainda, né? Acho que a 1 trilhão? Não, né? É que 1 trilhão é uma barreira psicológica aí, pelo jeito, forte. A gente tá agora lá, né? Tentando romper ela. Pode ser que caia um pouco mais, pode ser que suba. Não dá para saber, né? Preço é essas coisas. O que sim dá para saber é que os fundamentos estão mais fortes do que nunca, né, Ivan?
É, faltam 99 agora.
99 o quê?
Trilhões.
Ah, 99. Ah, mais 99 trilhões para chegar nos 100 trillion. 100 trilhões. E por que a gente está falando que os fundamentos estão mais fortes do que nunca? Por diversos motivos, né? Mas olha o que está acontecendo agora, breaking, nesse momento aí. Notícia aí
Caiu.
fresquinha. Quê?
Caiu. Caiu.
Caiu, né? Caiu. Caiu. A Fed caiu. Pois é, malandro. A Fed aí, o Banco Central americano, o sistema aí interbancário, a intranet dos bancos, caiu. Os bancos agora lá nos Estados Unidos estão todos parados. Ninguém tá podendo mexer aí no cassinão de moeda fiduciária. Mas e não é só
Loucura.
isso, né? Imagina o que deve ser. Imagina, né? Imagina o que deve estar acontecendo, a loucura que deve ser isso, né? O pessoal não poder movimentar dinheiro no banco, tal, a fragilidade que, né, deve sentir nesse momento. O sistema então do Fed tá lá caído, né? O Federal, nós vamos fazer o dólar digital que vai deixar o Bitcoin obsoleto e acontece, né? Isso aqui, exatamente. Esse aqui é o Ben, ó, o Bill Tian também falando aqui. Todo o sistema de pagamentos da Federal Reserve crashed agora, né? Com os bancos não podendo enviar e receber wires, né, transferências interbancárias. Coloca aí, né? Embaixo no seu arquivo. Arquiva isso aí como por que Bitcoin? Por que o Bitcoin é importante? Pois é, você vê aqui dá para ver que, né, tá tudo parado. Todos os serviços. Enfim, começando. Vamos ver o que é isso aí. Quanto tempo vai durar esse problema no sistema? Se algo pode ser um ataque, não sei, né? Ainda não dá para saber o que é. Pode ser uma falha normal, né? Manutenção, mas enfim. Tem alguém aí, ó, o Lauren, MT também. Todo mundo aqui começou. Todos os bitcoinheiros começaram a apostar. Tem alguém aí, né?
Pessoal
Lifestyle,
adora, né? Pessoal
o
adora
mate. A
mimificar.
vida, ó. A vida te dá um tapa rapidinho, né? Você falou, Yellen critica o Bitcoin porque é ineficiente e altamente especulativa 2 dias atrás. E, né, agora, como a gente viu, sistema do Fed, em 2 dias o sistema do Fed caiu, né? O Bitcoin, como a gente sabe, né, não cai. O Bitcoin é incaível. Como é que fala? É, isso. Enfim, a mesma coisa, outra mole aí também. Postou isso aí, ó. História curta, né? Yellen falando sobre o Bitcoin ineficiente, extremamente ineficiente.
Cara, como os caras deixam isso acontecer? Não, não é possível, juro. É inacreditável. É
Sim, é.
inacreditável.
É uma loucura mesmo. É, mas.
Cara, é amadorismo, Dolph. Não dá.
É
Parece
muita mão.
piada, parece mentira. Parece que a gente tá falando fake news aqui.
Os caras devem ter parem tudo, né? Como é que fala? Stop the count. Devia ter muita transferência bancária entre bitcoiners. Muita transferência para exchange aí que não está acontecendo nesse momento. Então, tenham isso em consideração também, né? Se tinha gente que estava transferindo para uma corretora para fazer compra de Bitcoin ou coisa do estilo, o sistema fiat caiu, né? Então, pode ser que influencia o preço do Bitcoin. Tem gente falando aí que o preço está caindo. Pode ser que seja por isso. Que tenha
Não, não,
liquidez.
não, calma,
Você acha
não,
que não?
calma,
Não,
calma, não, não.
calma. Muita calma nessa hora. É, o
É,
mercado do
não, não.
Bitcoin é maior, né, do que o Fed, mas. Enfim.
Não vamos começar a viajar e inventar
É, né?
história, colar
Especulação aqui.
narrativa.
Não, vamos especular, vamos especular.
É um meme, é um meme, é um meme.
É mais
Caiu,
um
na real,
meme, né?
foda-se. Nem sei quantas vezes já caiu. Às vezes é algo comum, acontece toda semana. Enfim, saiu. O
Sim, né?
pessoal tá usando para pilhar os caras. E a gente, pra gente é ótimo, né? Porque a gente não tinha o que fazer, falar hoje. A gente ia só responder perguntas, né?
E aí
Que bom.
acontece aí, né? Pelo menos teve
Aconteceu, é.
essa.
É, melhor coisa. Melhor
Perigoso.
coisa.
Oh yeah, maravilha. Vamos para as perguntas então do pessoal, Ivan?
Vamos ver perguntas.
Vamos
Vamos
lá,
ver as
deixa
perguntas.
eu. Ah, antes de mais
Aliás,
nada. Ah, fala. Fala, não,
antes de mais
diga.
nada, dá um like, arregaça o like, segue a gente. Cara, Adolfo, estamos chegando a 15 mil ouvintes aqui no YouTube. 20, 15 mil pessoas que seguem a gente aqui. Uma marca histórica
Olá.
pra gente.
Muito bom, muito bom. 15 mil bitcoinheiros aí. Que maravilha, que maravilha. Realmente, cara, foi. E acho que nos últimos 2 meses. Como dizem, né? Tem aquele negócio tipo até 1.000 é um ano, depois 10 mil, outro ano. Terceiro ano, agora a gente tá 2 meses do ano e já tem uma galera aí entrando. Você já multiplicou, né? 50%. É quase. É interessante que. Por que que eu tô falando isso, né? Porque o pessoal fala, ah, o Bitcoin não pode ir até, sei lá, 200 mil, 300 mil. Mas é o mesmo tipo de
Dólares.
efeito. É, dólares, isso, dólares. Mas é o mesmo tipo de efeito. É o mesmo, né? É o amigo que chama o amigo que chama, entendeu? Então é. Se você ainda não apresentou aí para algum amigo o canal dos Bitcoinheiros, tá aí ao vivo com a gente, curte o canal. É a hora aí para ajudar aí o crescimento exponencial aí, o efeito de rede. assim que funciona tudo nesse esquema aí de redes, né, sociais, bolhas e afins.
Compra
Bolhas.
primeiro e aí indica para o amigo, ou indica para o amigo e aí compra? Compra primeiro e aí indica para o amigo, né? O pessoal geralmente faz.
Geralmente tem um skin in the game, né? Você vai comprar, você vai ter antes, vai provar, vai curtir. Enfim, né? Cara, é muito. Enfim. É
Enfim,
bom ter antes.
enfim.
É bom ter antes pra poder responder as dúvidas, o caramba. Ai. É que teve essa semana um vídeo sobre como as exchanges são inimigas do Bitcoin, que é um artigo de opinião de um terceiro, né? Não é o que eu acho 100%. Claro que tem muita coisa que eu concordo lá. Mas vem essa história, né? É tipo que às vezes a experiência do Bitcoin hoje em dia, dependendo de onde você enviar o seu amigo, é uma experiência que pode ser ruim, né? Ele pode chegar lá e falar, porra, mas eu comprei 100 conto, sei lá, R$ 200, e agora estão me querendo cobrar R$ 100 para tipo sacar. E que absurdo, não sei o quê. Aí tem o tokenzinho Y lá que se você comprar, você pode sacar grátis ou saca por uma taxa muito mais baixa. Então, às vezes o cara fala, não, isso sim é usável, esse Bitcoin não serve para nada. E não entende essas nuances aí, né, do Bitcoin, por que que tem essas taxas, por que que tem esses custos da rede, qual é a vantagem disso e por que que você.
Se você tá
Enfim.
fal... Quem fala isso talvez não seja para você mesmo o Bitcoin, talvez não sirva mesmo.
Exato, ou seja. Mas é chato, porque eu lembro que no efeito de rede anterior. É bom, também teve isso, né? É verdade, também teve a mesma coisa. Tipo, também teve taxas altas, exchanges, tal, igual o Bitcoin sobreviveu e cresceu e tá aí. Não, enfim, são épocas, né? Tem que simplesmente explicar para o amigo que é uma época, que é
Acha
isso
tá
aí mesmo,
barata. Tá
que a
barata, tá?
taxa
Vai ser muito mais caro.
podia ser
Você
em
não tá por.
satoshis, né? É que se não pensa em reais, pensa em satoshi.
Não, mas você não tá por taxa baixa, cara. Você não tá
É, e
por
tem
taxa
essa.
baixa.
Você tá para evitar, né? Você tá nesse sistema aqui. Quando
Exatamente.
a merda acontecer.
Aliás, Dov, já que você fez o jabá do vídeo que saiu ontem, né? Amanhã sai um vídeo legal também. Que a gente fala um pouco aí da história da criação do Fed e tudo que aconteceu depois disso, né? E aonde, como o sistema chegou onde estamos hoje. Vale a
Muito
pena,
bom.
hein?
Muito bom, muito bom.
Vale a pena. Entrevista aí com convidado especial.
Convidado especialíssimo aí, gringo, falando outro gringo aqui, falando português. A gente não se É o único canal aí em português que não fala inglês com o gringo. O gringo fala português quando ele vem. É isso aí.
Quantos gringos a gente já teve aqui? Teve o Mohits, o
É,
Ben,
o Mohits fala muito bem. O Mohits é quase. Bom, mas é, sim, digamos. A Lisa.
a Lisa.
Mohits, a Lisa e o Ben. É.
É,
Que é o que a
isso.
gente, é o nosso convidado de amanhã.
Exatamente.
Isso aí. Além disso, falando em exatamente, o Miguel Medeiros aí, eu, Miguel Medeiros teve uma ideia sensacional e eu ajudei ele ontem a executar, de criar um gerador de memes aí, um gerador de desculpas para no coiners. Então, se você ainda não entrou lá, nocoinerexcuse.com, né? Tá em inglês, a ideia era tipo, né, viralizar lá fora, mas é uma ideia aí, tipo, são frases, a gente, né, pegou aí vários adjetivos, verbos e né, vítimas que o Bitcoin, né, faz. E você aperta aqui para gerar, ele vai gerar uma frase aí aleatória. Por exemplo, essa aqui foi gerada aleatoriamente. Aqui é um plot aí para de amebas mononucleares, que é como o Nissim Taleb está chamando os bitcoinheiros, para desrespeitar os bancos, né? Para não dar. É uma bomba-relógio ambiental fabricada por criptoanarquistas para desrespeitar os bancos através. É um culto tecnológico utópico fabricado pelo plano B, pelo plan B lá, o cara. Eu destruí os gold bugs. Enfim, então gera aí diversas frases aí. É bacana, aí se tiver tiver um tempo, entra aí, dá uma olhada, compartilha. Se sair alguma frase maluca aí, compartilha. O Miguel vai colocar, inclusive, se é alguma frase muito boa, você pode eternizar ela aqui no site. Vai ter um botãozinho aí para, com algum satoshinho, você eterniza ela. Lá vem o scan, né? Lá vem o jabá pro Miguel. Se quiser apoiar o Miguel também com esses projetos, tá aqui, tem Send Me 7, você pode enviar pela Lightning e tal, ele vai ficar muito contente também.
Miguel é
É
uma
isso aí.
máquina, cara.
É, o Miguel é
Não
uma máquina
para.
de criar, exatamente. Ai, maravilha. E o Bitcoin Discord também, mas beleza. Tá aí na descrição o link, acho que do Bitcoin Discord.
Quer
É
falar do
isso aí.
Bitcoin Discord?
Cara, é um disco. Como assim?
Tá aberto, qualquer um pode participar. Se a gente já falou disso aqui, não.
Tá aberto. Qualquer pessoa pode participar. É, deixa eu ver aqui como é que eu faço para trazer isso aqui pra tela
Não,
agora.
tudo bem. Depois você vai preparando para o
Depois
final.
é boa, boa. Depois aí. Vamos para as perguntas do pessoal,
Vamos
né? A
para as
gente prometeu que a
perguntas.
gente ia responder.
Dó, vou fazer a primeira aqui. Marcelo Rodrigues mandou aqui. Eu acho que foi a primeira, hein? Deixa eu ver se tem uma antes. Cara, não, essa é a primeira. Dúvida 1. Trezor One para Multisig, vale a pena? Cara, a gente fez uma série, né? Sobre Multisig. É, justamente o propósito de Multisig é que você não tenha que correr o risco aí de confiar numa hardware wallet, né? Cara, complicado, né? Assim.
Se você tem uma, sim.
Dá para usar. É, se você quer usar uma num setup de três, acho que ok.
Beleza, firmeza, né?
Porque o dispositivo, os problemas da Trezor 1, em linhas gerais, assim, de maneira bem superficial, é um dispositivo fácil de hackear se você não tem uma passphrase. Mas poderia ser mitigado você usando uma passphrase. E ele tem um problema também que se você usar ele como uma single sig, né, uma carteira de uma assinatura só, quando você pluga ele, né, a Trezor te obriga a plugar no computador, e aí já entra uma outra série aí de riscos que você está se expondo, eventualmente, você tem que digitar a passphrase no computador. Então, se tiver um keylogger aí, você está exposto também a esse tipo de ataque. Numa multisig, isso não é tão problemático porque você precisa pelo menos de duas assinaturas para fazer qualquer transação, né? Agora, se você já está pensando em multisig, Cara, faz um upgrade, né? Usa uma Spectre, talvez, em vez da Trezor. E outras duas hardware wallets da sua preferência. Não sei, o que que você acha, Adolfo?
Cara, é o que eu falei. Se você já tem uma, usa a Trezor, beleza. Pode ser uma das multisigs e aí as outras duas melhores. E a real, né? Se você vai fazer uma multisig para longo prazo, que você não vai estar usando o tempo inteiro, obviamente, essa Trezor é só uma backup, você vai gerar seed na Trezor e destruir, não destruir, mas limpar a Trezor. Limpa a Trezor, gera outra seed nela e limpa de novo. Tá ligado? Tipo, só pra ter uma. É tipo fazer um flush lá, pra dar uma. O RAM, não fica nada em nenhuma. Na memória, reserva de memória lá. E já era. Você pode gerar a seed. A geração da seed na Trezor One é segura. Você gerou, você criou as multisig e tal, você usou ela, terminou de fazer o setup lá, ela é um dos backups.
Não, calma, calma, calma.
Não, você guarda o backup, você guarda
Não,
o.
segura
Só.
uma.
Não dispositivo, você guarda o backup em metal, como qualquer outro backup em metal.
Não, ok. É que eu tava.
E
Eu
aí você só
confundi, mas
vai
tudo
usar
bem.
essa
Ele
Trezor que
só.
vai estar tá vazia sem nada, você só vai usar ela o dia que você for precisar para recuperar. Tipo, aí você tem ela guardada. Inclusive você pode deixar ela com a seed, sinceramente. E se é multisig, acho que não tem essa. É muito, né? Exagero, tipo, até ser tipo a carteira do ladrão, sei lá. Não sei, tá aí.
É, eu
Deixar,
vejo um.
tipo.
Tem uma coisa que eu não gosto disso, porque eu recomendo sempre que você for gerar uma carteira no dispositivo, você formatar, transferir alguma coisinha, uns satoshinhos, limpar a carteira e recuperar a carteira no dispositivo para você testar. E quando você for recuperar essa carteira no, na Trezor 1, você vai ter que digitar a seed no teu computador. Então,
Não, 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 na
não?
Trezor, não, na tela da Trezor, não,
Não há um Dov.
na Trezor, é tudo na tela, a Trezor ela só é insegura se alguém rouba ela fisicamente, ela tem armazenado a seed, porque ela não tem um
Há
elemento
um?
seguro,
Há
é,
um?
sim, certeza absoluta, para gerar a seed ela é segura, para recuperar a seed ela é segura, ela não é segura para você manter a seed nela. Enfim, é isso,
Ok.
né? Sim, é certeza absoluta. A única coisa que se insere no computador é se você usar uma passphrase. Mas no caso da multisig, eu não recomendaria você usar uma passphrase. É tipo, é overthink. É demais, né?
Sim.
Tipo, você já vai ter
Sim.
várias medidas aí de segurança. E no, pelo menos não usa na Trezor One, porque não faz sentido. Tipo, não, aí sim não faz sentido porque você tem que digitar no computador. Mas a recuperação da seed é na tela do dispositivo. Sempre foi o diferencial da Trezor, por isso que ela existe, por isso que ela é boa. A seed você nunca insere no computador. A seed você nunca insere no computador. Enfim.
Cara, tem dois tipos de recuperação. Tem a recuperação a default deles, que é no computador, e tem a avançada, que eu agora estava me confundindo, mas pelo visto ainda já tinha na 1, que você ia selecionando na tela. Mas a recuperação simples, eu acho que você digita no computador, Dov. A1, não a T, A1. Mas tudo bem, não importa. Tá
Tá,
respondido.
é isso aí, vamos lá, vamos seguir porque
Tá bom.
tem muita pergunta.
É, Ângelo Blanco. Nesses dias, o BTC chegou perto do preço de 1 quilo de ouro. Quanto da reserva mundial, 10 trilhões de dólares mais ou menos, parece, pode vir para essa reserva? Tudo. Tudo.
Basicamente,
Tudo.
eu acho que o primeiro, né, quer dizer, o primeiro gol aí, o objetivo é esse trilhão agora, que tá por ser perfurado. Depois que ele é perfurado, o próximo. Acho que o próximo objetivo é todo o ouro. É tipo. É passar o ouro. Acho que seria o. Né? Que é mais ou menos 10 vezes o. Seria. Por aí. Essa é a, né? Porque se vem substituir o ouro, né? Então ele teria que ter todo o
Se ouro vai
mercado
ser
do ouro.
derretido e absorvido pelo buraco negro do BTC. É isso que vai acontecer.
É isso aí. É isso aí.
Próxima.
Eu tava vendo aqui, ó,
Marcelo
só Ivan.
Rodrigues.
Desculpa, Trezor 1. Advanced Recovery é só para Trezor 1. A Trezor T não tem, é só na tela. Mas a Trezor 1, Advanced, a recuperação avançada, é tipo fazer um tique no.
Foi o que eu falei.
Beleza. Não, mas ela é a Trezor 1, Trezor 1. A Trezor T é só avançada. Não tem, não existe avançada, não avançada. Trezor T.
Ah, ok.
Enfim, o que eu digo é que é na tela, né? Eu não recomendo jamais você fazer nada no computador. Se você tem uma Trezor, faz na tela. É isso. Tudo que você possa tem que fazer fora do computador. Né? Hard wallet, multisig, tudo offline, fora do computador. Você está usando a hard wallet exatamente para isso, para não ter que usar seu teclado, seu computador. Vamos lá.
Beleza. Marcelo Rodrigues, ao fazer coin mixing, como o troco tóxico pode ser linkado de volta para o usuário? Quer
É,
responder
ótima
essa?
pergunta.
Muito boa
Ótima
pergunta.
pergunta. Troco tóxico. O problema do troco tóxico é que ele geralmente é pequeno e você acaba misturando com outras moedas, né? Aí aquelas outras moedas vão ter um vínculo com o mix que você fez. Ou se você, tipo, com a moeda inicial lá do mix que você fez. Idealmente, você pega esse troco tóxico. Ou seja, o troco tóxico vai estar vinculado àquela moeda, né? Não necessariamente você vai ter outras. Você vai perder privacidade se você usar ele. Você vai perder privacidade se você misturar entre todos os seus trocos tóxicos. Porque aí o terceiro que está observando a rede, ele vai ver: ah, ok, essa pessoa misturou essa e essa moeda. Ele não vai saber para onde foi aquela moeda ainda, né? Não vai ter essa ideia. Mas já começa a coletar pontos de dados aí sobre suas moedas e vincular, né, entre moedas que foram para Mix. Então ele não sabe qual é o destino dela ainda. Potencialmente, até se você cometer esse erro de misturar troco tóxico, pode ser que você cometa o erro de misturar moeda tipo já depois de ter feito o Mix. Cara, é um assunto amplo, né? Essa parte de CoinJoin, de Mix. Vale a pena assistir aí os vídeos mais detalhados, viu? Porque não é uma coisa. Você tem que ver na prática mesmo. Na prática, e ver nos gráficos aí que eu mostro nos vídeos. Acho que o Ivan mostra também da Wasabi. Você chegou a fazer CoinJoin na Wasabi? Não, né? Na Wasabi foi só a parte
A gente
de carteira.
falou com o Lucas Ontivero, um dos
Falamos,
desenvolvedores.
exato, o Lucas Ontivero, da Wasabi, perfeito. Enfim,
Tem uma
então.
ferramenta, agora eu esqueci o nome, é aquela ferramenta que você consegue, que é da Samurai Wallet, inclusive, que é bem imagética e você consegue ver e entender qual é o processo, para onde
Sim,
vão as moedas no mixing.
chama
Como que chamava?
Coin No. KYCP, KYCP.org, Know Your Coin Privacy.org. Acessa com Tor, né? Para não confiar nos caras. Se é para privacidade, acessa o VPN ou o que seja. E aí você pode ir lá verificar a sua transação e ver como é que ela se pode se vincular com outras UTXOs. Esse site é bom. Mas não mistura, e de preferência usa separado, ou guarda separado essa UTXO, quando tiver um valor bom, usa para alguma coisa, doa para os bitcoinheiros. Uma coisa que eu acho legal de fazer, e não estou falando, ou seja, pode doar para quem você quiser, mas você pode usar nas suas transações, se você já estava pensando em doar para alguém, sei lá, em vez de tipo doar, fazer uma doação, na hora que você for fazer uma transação, você já anota, guarda os endereços aí para quem você quer doar e doa para essas pessoas também, junto com a sua transação. Porque aí você está criando aí vínculos novos que você está tipo confundindo o pessoal e tá juntando tudo em uma transação
É um
que
pay
você
join.
é um pay join basicamente, está juntando é um batch, uma transação batch, né, uma transação com várias na mesma. Então isso ajuda a tipo a confundir, né? Porque não dá para saber qual foi para você, qual foi para a doação, qual era o seu troco, qual era, entendeu? Então eu acho interessante essa técnica e você pode aproveitar, né, e também dar suporte aí para os bitcoinheiros ou para qualquer, para o Miguel lá, por exemplo, sei lá, para o que você, para onde você quiser, né, jogar essas moedas. Tem gente que faz isso, eu acredito, eu analisando, né, vendo o que a gente recebe, eu não fico, né, buscando, obviamente, não sou um analista da blockchain, mas às vezes vendo como vem algumas doações, eu vejo que tem algumas pessoas que estão fazendo isso e é bem legal, né, tipo, é uma técnica aí para você, envia o que parece que é o troco para a gente, por exemplo. E aí, tipo, você tá, né, isolado, porque geralmente, enfim.
Refinados nossos ouvintes, hein,
É,
pessoal?
meu, exato, o negócio é o meu. Mas é bom, é isso, envia, faz isso porque é uma forma de você criar um tipo de pay join aí, coin join, sem gastar muito, porque as taxas como é que chama? Para fazer coin join quando a rede está congestionada são altas, né? Então também tem esse aspecto. Além da taxa do CoinJoin, tem não sei o quê. Se você quer um pouco mais de privacidade, você pode despistar aí, enviando para algumas endereços aí aleatórios que nada a ver. Então é isso. E a gente. Mas endereços aleatórios, não envia para endereço que está público na internet. Ah, o endereço do vídeo tal, porque aí dá para ver, né, que esse endereço, se alguém faz uma busca rápida, vê que está na descrição de um vídeo. Tem que ser tipo que nem o Bitcoinheiros Pay, que é um endereço. A gente gera um endereço a cada pedido lá. Então ninguém vai ter endereço igual. Então vai ser sempre privado e por aí. Então busca alguém que. Busca pessoas que você possa apoiar e que tenham endereços. Como é que chama? Não fixos, né? Endereços
Únicos.
únicos para cada transação. É isso aí.
Perfeito. Dov, motoqueiro libertário, o que aconteceria se o Elon Musk vendesse sua posição de Bitcoin? Alguém ia comprar, né? É o que está acontecendo agora. Você vê, o nosso querido amigo Michael Saylor acabou de. O cara não para, né? Ele não para. E ele comprou agora mais 20 mil BTCs. Anunciou hoje, se eu não me engano. Então, se o Elon Musk vender, que eu acho pouco provável, pelo menos agora, nos próximos 100 anos, alguém vai comprar. Alguém vai comprar. Grayscale vai comprar. Alguém vai comprar. Michael Saylor vai comprar. Alguém vai comprar isso.
Oh yeah.
De
Exato.
weak hands to strong hands.
De mão de alface para mão de diamante. De
Exato.
adamantio.
Exato.
Lá do metal do Wolverine.
Bom, Marcelo Rodrigues continuou sobre a questão de mixing. Ele perguntou se, quando está em mixing, quando está mixando a moeda, se o valor, se os satoshis estão sob custódia da empresa que presta o serviço. Puta,
Não.
boa pergunta também, hein?
Depende, é real. Depende do. Se você vai num site de mixing, sim. Se você mete num site de mixing, está na custódia, tem risco de custodiante lá, eu não recomendo. O que tem hoje em dia são serviços descentralizados aí, com clientes locais, que são o Whirlpool da Samurai e o CoinJoin. CoinJoin chama? Da Wasabi? Com a Wasabi, cara, sei lá. Tem o serviço da Wasabi, né? Também. Que são local, né? Você usa a sua própria chave. É uma hot wallet, de certa forma. Você tem que estar online, né? Para poder, né, participar desses. Dos CoinJoins. Mas não é custodial. Então você tem essa segurança. Né? Você tá, tipo, as moedas estão sempre na tua carteira. A chave está sob a sua custódia. Ninguém pode roubar suas moedas, né? Remotamente ou do terceiro. Tem que vir aqui confiscar de você. Tem que, né? Tem que invadir você, né? Digamos, fisicamente. É outro nível, né? E tá descentralizado e tal. Então não é um honeypot. Não é que a receita pode cair em cima da samurai. É, por mais que ele, sei lá, o governo americano vá lá destruir o servidor da Samurai, vai ter gente ainda que está rodando o próprio servidor de Bitcoin, o Node e tal, e o Whirlpool, que vai poder continuar fazendo mix entre elas, mesmo se não tiver a Samurai aí no meio. Então é isso que é importante, é isso que você tem que buscar em serviços descentralizados, né? De fato, né? Que você não dependa mesmo de ninguém. E aqui no canal a gente tem vários vídeos aí sobre Umbrel, MyNode, RaspBlitz, são três opções aí. Acho que Umbrel e MyNode acho que são as mais fáceis para você rodar aí seu próprio Node num Raspberry Pi, aí, que é um aparelho relativamente barato e que consome pouca energia.
É uma discussão que tinha muito um tempo atrás a respeito dos serviços de CoinJoin, né? Samurai versus Wasabi, era a questão do coordenador, né? O quanta informação o coordenador conseguia observar ali, analisada de quem estava participando do mix, né?
Uhum. Davidson aqui falou de Join Market também, só que é um pouco mais complexo, tá? Acho que para começar mas existe essa outra opção também que chama Join Market, que também é descentralizada, cada um roda o cliente local, mesmo esquema.
Exato.
Exato.
Void Dark. O que acharam da entrevista do SafeGene com o Saylor? O que mais chamou atenção? Você escutou a entrevista, Dove?
Escutei, achei boa, né? Os caras, duas feras aí, né? O SafeGene, cara, ele tava até humilde lá conversando com o Saylor, ele tava pianinho, ele não é, é que eles concordam muito, a real é que foi, como é que chama?
Eles concordaram até os últimos 30 minutos.
Ah, quando ele, a parte de carnivorismo, né?
Não, antes, o SafeGene perguntou o que ele achava do modelo Stock to Flow pro Saylor.
E aí,
o Saylor falou que, cara, que o modelo já era, que é um modelo insignificante agora, porque qualquer investidor grande que entra, um Elon Musk, um Paul Tudor Jones, o cara não quer saber quando está o stock to flow. Isso é irrelevante para ele. Ele entra e ponto final. E o volume que ele entra é muito grande. Então, ele deu a entender que o modelo já vai quebrar agora nesse ciclo. Foi pelo menos isso que chegou para mim.
É isso que ele quer, né? A expectativa dele é essa. Claro que ele vai falar isso, né? Ele tá apostando todas as fichas. A gente tá vendo que ele tá, né? E ativamente aí tentando convencer outros CEOs que é uma boa estratégia. Então, ele acredita que ele consegue convencer no círculo dele, né? Umas 10 pessoas. E com isso seria suficiente, né? Para já alterar o curso desse modelo, digamos, com 10 amiguinhos dele. Ele entende bem o sistema Fiat. Ele está lá inserido no topo desse sistema. Então, ele tem acesso a esse crédito, né? Tem acesso a esse sistema. Então ele entende. Então, né? Acho que ele tá vendo que enfim. Na visão dele, né? De águia, esse modelo aí não é um modelo para formigas, né? Digamos.
Sim. Exato. E ele fala também que é interessante no final da entrevista, né? Como. Os institucionais não vão vender seus, aliás, ninguém vai vender seus BTCs, né? Porque todo mundo vai usar como colateral para pegar empréstimo em fiat.
E aí o SafeGene também não é verdade, não vai muito com essa ideia.
Cara, bem legal. Quem consegue escutar a entrevista em inglês e entender, vale a pena. Vale a pena. Tá no podcast do SafeGene, que é o The Bitcoin Standard. Acho que é um dos últimos aí, saiu semana passada, vale a pena aí escutar.
Penúltimo, é. Isso.
Mais perguntas.
Vamos lá.
Espera aí.
Muitas perguntas, galera. Muito bom. É isso aí. Alguém mandou lá no... Ah, pô, a gente tem que falar. Alguém mandou uns satoshinhos lá no Bitcoinheiros. É, no apoio dos Bitcoinheiros, mandou um satoshinho com uma pergunta que eu falei pro pessoal, pô, que a gente ia dar prioridade. Cadê? Aqui, ó. Bolsonaro da Lightning mandou aí pra gente alguns satoshinhos. É, prezado dos Bitcoinheiros, gostaria de entrar mais a fundo na Lightning Network. Qualquer conteúdo com essa temática será perfeito. É, na verdade, é mais um pedido, né, do que uma pergunta, né? Beleza, a gente trata, tenta aí de trazer, tenta trazer o máximo, né, sobre Lightning. É uma parte da rede aí. Acho que o nosso canal lida bastante, né, até com Lightning, comparado aí a quem a gente vê por aí, DeFi, não sei o quê. Aqui a gente foca mais nessa solução, né, de escalabilidade, digamos, nessa solução de mercado. É, que, aliás, tem de tudo, né? É muito louco. A gente tá, o Miguel, lá no The Bitcoin Discord, o Miguel, ele tá desenvolvendo essas coisas aí com esses sites e tal. Ele tá, tipo, querendo, né, implementar... Como é que chama? Implementar coisas de Lightning também. E é muito legal ver ele também descobrindo a Lightning agora, bastante, e vendo como web, ele é web developer, né? E como é interessante, agora que já está mais maduro e tal, é muito interessante para um web developer, tipo, integrar coisas do site, ações do site com pagamentos Lightning. Tipo, você pode gamificar tudo, você pode... É, colocar ações ali, tipo, automatizar um monte de coisa com pagamento, né? A pessoa tem que colocar skin in the game, não em qualquer tokenzinho, em Bitcoin, Satoshi, né? Em valor suado mesmo. Então é outro nível a coisa, um negócio bem interessante mesmo, e acho que está se acelerando, viu? Lightning vai se acelerar, a gente... Enfim, no canal, fica ligado no canal que tem, sempre tem alguma coisa. Tem uma playlist de Lightning que tá com todos os vídeos. Aí deve ter mais de, sei lá, mais de 100 vídeos.
Dó, a gente vai ter que fazer uma escolha aqui. Ou a gente continua dando respostas largas e muita gente vai ficar sem resposta, ou a gente vai ter que dar respostas mais...
Vamos lá, vamos tentar, vamos lá.
Objetivas. Letícia Pavan, o que os bitcoinheiros mais temem em relação aos governos? Letícia... Eu acho que a resposta não é o que os bitcoinheiros temem, né? Mas o pior, entre aspas, que os governos poderiam fazer com relação ao BTC é estabelecer um padrão melhor, um padrão, voltar ao padrão ouro, alguma coisa assim, que é pouco provável. Já falamos disso várias vezes no canal, mas isso seria algo que pudesse, que poderia eventualmente competir com o BTC. Mas... pouco provável, e não chamaria isso também de temor, mas seria uma concorrência.
É, mas a gente viu, né, hoje o sistema da Fed caiu.
Não vai acontecer. E mesmo se acontecer, a gente já viu o que aconteceu quando existiu o padrão ouro, né, ou seja, o fato de ser centralizado, de poderem censurar, enfim, a dificuldade de transportar, a dificuldade de custodiar, a dificuldade de você ir lá e fazer, como é que fala?
Verificar, né?
Auditar, verificar, exatamente. Não é complicado. Bitcoin é mil vezes melhor e mais eficiente que o ouro. Gustavo perguntou, por que o ouro não atingiu 100 trilhões?
Não sei. Não sei dizer, Gustavo. Você tem alguma... Ah, talvez o que o pessoal diz é que é por causa do... É o quê? Porque ele é manipulado, né? Que não deixam ele crescer, o ouro... Mas eu não sei se isso é... Enfim, pode ser, não, pode ser. Sabe, é que aconteceu, teve uma mudança muito importante no ano de 1971. Quando o
Exato,
ouro,
amanhã
quando
vocês vão entender melhor.
Amanhã vocês vão entender exatamente isso. Fica ligado no episódio de amanhã. Que ele trata exatamente disso. Acho que com isso dá para entender por que o ouro é manipulado para baixo, entre aspas, ou por que já não é tão é relevante para o sistema monetário internacional.
É, fora isso, fora o que aconteceu em 71, né? Fora o fim do lastro do dólar em relação ao ouro, esses possíveis 100 trilhões, esses outros 99 trilhões, de certa forma eles migraram para outros tipos
Reserva de
de
valor.
ativos, né, na
É.
economia. Então, numa segunda etapa, depois que acabou o padrão ouro, isso foi drenado para dívidas de governos, né? E hoje em dia é o que a gente vê esse valor sendo drenado para índices de bolsas de valores, né? S&P, Dow Jones, são esses. É só você ver porque o ouro não tem 100 trilhões, ver para onde estão drenando os outros 99 trilhões, né? O que é considerado hoje, o que é usado hoje pelo mercado como reserva de valor e que a gente sabe que não é reserva de valor, né? Mas é para aí que tem o dinheiro. A gente pode perguntar para o Alan e para o Becas na próxima, para eles ajudarem a responder.
Mas amanhã, o que aconteceu? What the fuck happened em 1971? Amanhã no canal.
É a resposta-chave, exatamente. Dó, Felipe Reis, Lightning Network será tão confiável e seguro igual o Layer 1?
É, cara, é confiável, é seguro. É, igual Layer 1, não. Claro que não. Ela se baseia na, obviamente, no Layer 1. Você tem uma transação no Layer 1 lá, né, fazendo a segurança desses canais e tal. Mas o que eu tô falando que não é tão seguro quanto o Layer 1 é que depende de você ter sua máquina, né, na internet 24, o tempo inteiro, ou muitas horas por dia, ou para funcionar, né? Então você tem uma carteira que está, né, conectada à internet, não mesmo que o armazenamento frio. Mesmo para você, como pessoa física, né? É, e também como rede. A rede é uma rede entre pares, assim, né? Que é segura, os contratos são sólidos, é tudo, né, verificado na blockchain, do Bitcoin, que é a blockchain, que é a mais segura, que não é impossível de alterar, né? Então, mas ainda assim a gente está rodando software entre duas pessoas que está por cima, tal. De repente pode ter uma falha no software, pode ter, sei lá, queda de energia, o backup corrompe, tem uma punição na rede, né? Que se você manda transações erradas, você é punido perdendo todo, porque tem essa punição para que as pessoas não roubem, né? Não tentem roubar, não tentem, tipo, alterar contratos, tal. Mas às vezes tem uma alteração que não é, né, que você não fez ela. Você, tipo, corrompeu um arquivo, por exemplo. Existem falhas desse tipo que você tem que mitigar, tem que usar uma máquina boa, tem coisas desse estilo. São difíceis de acontecer, são casos extremos, mas isso faz com que seja menos, né? Obviamente, menos seguro do que on-chain, né? Não tem nada mais seguro do que uma transação on-chain do Bitcoin. É, no mundo, né? No, ou seja, do ponto de vista de segurança de informação, acho que uma transação on-chain do Bitcoin, depois de três confirmações, é a coisa mais segura que você tem, né, no mundo hoje em dia. Então, claro que sempre on-chain vai ser mais seguro. Lightning é mais seguro que o sistema do Fed, provavelmente. Igual. enfim.
Como as empresas, Wesley perguntou como as empresas compraram quantidades enormes de Bitcoin, armazenam tudo isso em Bitcoin. Fica tudo numa carteira ou em várias, ou quem fica com as chaves? Cara, Wesley, primeiro ninguém revela exatamente como tá fazendo essa custódia, né? Esse é um primeiro princípio aí básico de segurança. Mas possivelmente estão fazendo o multisig. Possivelmente, com
Com
certeza.
certeza.
Estão fazendo multisig, exatamente.
Que tem uma
Ah, próxima.
playlist aqui no canal. Se você quer entender o que é multisig, a gente fez uma playlist aqui. Tem várias ferramentas aí novas de multisig. E eu e Ivan, a gente sentou aí várias semanas avaliando aí todas. Ainda falta uma que a gente
Tem
tá por
umas que
fazer,
faltam.
mas Tem muita coisa, uma playlist que vale a pena para você entender esse modelo aí de segurança.
Perfeito.
Perguntas de shitcoins a gente não vai responder, vamos pular porque tem muita pergunta, infelizmente aqui. Infelizmente não, né? O canal é de Bitcoin, então atenham-se ao ao assunto do canal. Umbrel rodando a mil.
Estamos procurando pergunta aqui, hein?
Essa manipulação do Tether
Ah, não.
vai
Para.
derreter os preços do mercado.
Para, 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 para.
Cara, justo essa semana o Tether parece que pagou uma multinha lá e já tá liberado para continuar usando. Ou seja, deram um aval aí que Tether tá ok. Enfim. Foi justo essa semana parece que não tem mais esse.
Letícia Pavan está perguntando se vocês se a gente confia no KeePass para guardar senhas online, cópias em vários endereços de e-mail. Dó.
Online, online, cara, né? Tem uma cópia, que é uma cópia da database do KeePass, tipo, no e-mail.
Olha o que você vai falar, hein?
Então não
Responsabilidade.
sei, né, velho? Se você tem uma. Mas também não, porque é meio teatro. Eu tava vendo, justo esse dia eu estava vendo. Que a YubiKey, né, ela tem um sistema de, enfim, não quero me estender, mas tem que ter uma boa senha, né, obviamente, mas cara, né, eu não gosto de guardar coisa na nuvem, abre mais, né, exposição, você expõe a mais possíveis ataques, né, de tentativas de força bruta no seu banco de dados, usando a sua né, como é que chama? Seu password. Ou mesmo já tendo no cloud, alguém tem acesso, aí depois tenta fazer phishing disso com você. Enfim, tem vários riscos aí, né? Que você pode mitigar tentando usar uma autenticação de dois fatores, né? Tipo uma YubiKey, mas o que eu ia falar é que não é que é 100% seguro também, mas é melhor. O YubiKey ajudaria. É que a YubiKey ela não usa o segredo da YubiKey, ela usa um outro segredo e ele pode ser, enfim, enfim.
Não
Não,
dá.
é que dificulta, mitiga. Cara, é que nada é perfeito, né? É
Claro.
só questão de dificultar mais e mais. Eu preferiria que não, mas se não tem outra opção, é melhor você guardar num disco on key, tá ligado? Tem offline mesmo. Você diz que, tipo, tem gente que prefere a praticidade de ter online, né? Eu sou do ponto. Para essas coisas eu prefiro não, né? Não ter praticidade online, tudo offline mesmo. Mas aí, né? É muito. Cara, estuda aí. Do your own research sobre isso, porque não é tão preto e branco.
Perfeito. Pessoal, desculpa, não vai dar para responder todas as perguntas hoje. Eu vou começar a selecionar, e vamos
Sim, já
ver o que que dá.
estamos.
Já estamos estourando o tempo aqui. O Lucas Souza perguntou: o que vocês acham dessa frase? O Bitcoin é o telefone e o Ethereum é o smartphone. O que que
Cara.
você
O
acha?
Bitcoin, eu acho que é ao contrário. Quer dizer, não é ao contrário. É o Bitcoin, é o telefone. Isso pode ser o telefone, é o smartphone e o Ethereum é um app. É um negócio assim. O Ethereum é um app store de segunda. Um negócio assim. É
Eu diria
o.
que o Bitcoin é a voz transmitindo a comunicação, a linguagem e o Ethereum. Nem sei o que seria o Ethereum nesse caso.
Ethereum é
O Ethereum, sabe o que é o Ethereum?
pozinho plim plim plim.
Houve uma época, para quem é mais novo e não conhece, que quando ligavam na sua casa, telefone fixo, e você tinha que fazer a pessoa esperar, tinha uma caixinha assim que você colocava o telefone em cima, e com o peso começava a tocar uma musiquinha, para a pessoa não ficar tão cansada assim, esperando a pessoa atender. Isso é o Ethereum. Não, não existe mais, né?
Boa, boa.
Uma época as pessoas usavam isso.
É isso aí. O Bitcoin é o piano, o Ethereum é a caixinha de música, a corda. Sei lá. Vamos lá. Cara, é porque o Ethereum é foda, né? O Ethereum não tem nem mais taxa barata para falar que tem alguma coisa, né? Sei lá. Tipo. E não é que. Você não pode nem rodar. Cara, não é bizarro. Não consigo. Enfim. Por quê? Você não falou que nem ia falar de shitcoin? Vamos ler os superchats aí. Vamos ver. Tem algum super.
Ah,
Esse é
boa,
do.
nhonho. Pô, grande nhonho.
Grande Nhonho. Nosso. Cara, o Nhonho é uma. Ele é. Enfim, ele. Se vocês buscarem aí pelo Nhonho, vocês vão ver que ele. Jogador profissional de pôquer aí. Olha lá, não é satoshis, mas ainda é aceito em alguns lugares. Grande. Valeu. Abração aí pra você também, Nhonho.
O que as empresas como a Exodus, Samurai, Coinomi, Electrum, o que as empresas ganham prestando esse serviço gratuitamente aos usuários?
Não, não. Samurai Wallet. Essa Exodus aí, eles vendem shitcoin lá na carteira, eles ganham porcentagem com isso. Coinomi também. A Samurai eles ganham quando você usa o serviço de mixing lá, de CoinJoin deles. Então eles têm esse incentivo aí para te dar a carteira de graça e criar o ambiente, porque eles ganham uma taxinha aí de coordenação. Tá aí, né? Samurai é isso. E a Electrum. A Electrum sim é um projeto que é open source voluntário mesmo. São os caras. Simplesmente porque é um projeto antigo aí, né? Quanto tempo já tem? É muito. Tipo, é muito tempo já, 2012, por aí. E tem pessoas aí que estão. Que precisavam dessa carteira, né? Ou precisavam de uma carteira assim para eles mesmos. E colocaram isso no ar porque o ecossistema precisava disso, né? Porque era necessário uma carteira melhor, uma interface melhor por cima do Bitcoin Core. Então, o pessoal começou a desenvolver por cima disso, vários desenvolvedores entraram aí. Então, tipo, basicamente o pessoal nos projetos open source, geralmente, né, é alguém que começa a criar uma coisa legal. E percebe que ele precisa de ajuda, que ele não pode criar sozinho aquela coisa legal. O que vai ser muito melhor se ele tiver ajuda de outras pessoas para que, né, aquele projeto realmente não tenha bugs, não tenha casos. É basicamente para proteger as próprias moedas, né? No fim das contas. É para saber ter certeza que o, né, que não vai ter nenhum problema com as moedas dele. Então, a Electrum, é legal da Electrum é que eles estão a tempo suficiente para eu ver que o pessoal não tem incentivo de roubar a moeda. Eu acho que eles têm tempo suficiente deles para tipo garantir o futuro, entendeu? Uma coisa assim, você fica menos não é uma turma que está chegando agora louca para, né? Quero mais satoshi de todo mundo. E aí você pode ver que às vezes o incentivo é um incentivo de golpe aí de curto prazo. Electrum é quase como o Bitcoin Core, né? Sei lá. Você meio que está confiando que os desenvolvedores, mas está confiando que tem uma comunidade grande olhando o código, analisando né, e criando em cima daquilo. Não é porque está escrito que é open source e não tem ninguém colaborando, né? Porque tem tipo a Êxodo, sei lá, mas não sei, justo, enfim. É que como eles têm tantos tokens, então o pessoal dos tokens colaboram, né? Então, mas não é. Tem coisas de estilo também que acontecem, né? Às vezes parece que tem tanto colaborador, mas é tipo, o cara colabora enviando a listagem do token, ou enfim.
Cara, dá para fazer mais uma pergunta, Dov?
Vamos lá.
Tem muita pergunta boa, pessoal. Desculpa, não vai rolar responder tudo.
Olha lá, mas ó, quer ver? Ó, Bitdog
Guilherme.
é irmão do Turgunev? Não, sou irmão do Turgunev, João Vitor. CryptoTrader, só rapidinho, mais rápido. Mineração ainda vale a pena? Vale a pena, mas não para em casa minerando no seu computador. Tipo, mas vale a pena para quem é empreendedor e tal. Tem, mas é todo um negócio. Tem que estudar muito para ser lucrativo. Então, mas vale a pena, claro. Claro que vale a pena. Vai valer a pena enquanto o Bitcoin existir. Vai valer a pena minerar para alguém.
E aliás, só que você pulou uma aqui do Guilherme, Bitcoinheiros, a taxa de transação do BTC ficará cada vez mais cara ou mais barata a longo prazo? No Layer 1, no protocolo base, mais caro, muito mais caro, muito, muito, muito mais caro. Você precisa de taxas mais altas para proteger uma rede que vale mais. Em camadas, secundárias, como o Lightning Network, vai ficar mais barato.
É, mas isso não é preciso, Iva. Só para completar, tipo, em satoshis por byte, não necessariamente. Mas o valor que aquele satoshi, né, vai ter poder de compra daquele satoshi, sim, vai
Claro,
subir.
poder de compra, mas é isso que o pessoal quer saber, né?
Mas
É
é
mais
que às vezes
caro.
o pessoal fala, ah, então vou fazer agora um monte de transação e criar um monte de canal Lightning. Eu falo para você, não, não faz isso, porque acumula esses satoshis, quando você precisar, cria. Porque pensa em satoshis por, pensa em satoshis desde já. Esquece quanto ele vale em dólares, entendeu? Porque se você gastar agora 10 mil satoshis para abrir um canal e você está pensando em dólares, mas depois no futuro você vai ver que você gastou 10 mil satoshis, você podia ter gasto 1.000 satoshis, que valem mais em dólar daqui a 10 anos, mas você gasta 1.000, não 10 mil, entendeu? Então pensa em satoshis. Quando você está criando canais, está pensando em taxa do Bitcoin, pensa em satoshis. Esquece o dólar, esquece. Pensa em satoshi, só quantos satoshis você está gastando. É o que importa, é o que vai importar no futuro, é o que você vai olhar lá, é o que vai te dar dor na consciência se você gastar demais hoje por, enfim, tomando uma decisão aí que não é econômica, tipo, que é simplesmente precipitada.
Perfeito. Parará, já respondemos aqui, Pedro C. Qual a vantagem do BTC em relação ao Lightning? Não, Shitcoin a gente não vai falar mais hoje. E aí, cara? Parará. Bom.
Nossa, deixa, tem só um. Acho que alguém mandou um objeto melhor. Ah, Bitcoin. Objeto. Ó, Lucas perguntou aí. No céu tem. Hiro, cabe aí, perguntou. No céu tem pão. Existe limitação técnica, limite de valores na transação da Lightning Network? Não, quem poderá nos defender? Não existe já. Agora, a partir do, acho que do, quando foi? Dezembro do ano passado, está liberado aí, não tem nenhuma limitação. Sua imaginação, seu risco, né, é o limite. Quanto você está disposto a arriscar é o limite. Quando os bitcoins são encontrados, o Lucas Souza, quando os bitcoins são encontrados na mineração, eles vão para uma carteira em posse do computador que minerou? Não,
Não
eles não
necessariamente. Não.
necessariamente, exato.
Eles
Eles vão,
programam ali o endereço aqui
é,
para ir.
exato, é programado aí pelo pool aí de mineração, que é uma, geralmente, hoje em dia é só em pools mesmo, que é um grupo, como é que chama? É um pool, chama. Um cara que junta vários mineradores e ele cria um bloco lá e coloca um endereço daquele pool. E aí aquele pool vai receber por todos os mineradores que estão conectados a ele, todos os trabalhadores que chama, e aí os trabalhadores vão receber uma porcentagem de acordo com a quantidade de máquinas que eles colocaram lá para dar força para aquele pool de mineração. Cara, é uma coisa muito legal de olhar. Tipo, se interessa por mineração, vale a pena seguir aí adiante nessa pesquisa. É bacana. A gente não tem
Deixa eu
muito no
terminar
canal.
aqui com uma frase.
Só.
Vamos terminar, Dov, desculpa.
É
Vamos ter
isso
que
aí,
terminar.
pessoal.
Uma hora tem que terminar, mas olha, vou terminar com uma frase aqui do Ricardo Rodrigues. Ricardo, um abraço para você. O cara tá presente em todas as lives, todos os vídeos que a gente lança. E ele escreveu o seguinte aqui, vale para todo mundo. Pense grande, pense em sets. Um abraço
Oh
para você.
yeah.
cuidem.
Pense tchau. Grande e pense em sete. Até a próxima. Tchau.
Bitcoinheiro. É você mesmo, Bitcoinheiro. Você vai morrer. Até o Natal. Até o Natal. É. Não se benze, não. Não se benze, não. Você mesmo, Bitcoinheiro. Até o Natal. Você vai morrer.
Começar a te explicar. Quer dizer, Nando Moura, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio em bitcoins? Ah, Nando Moura, tantas coisas para explicar. O quê? O quê, Nando Moura? Qual é o lastro real de valor da moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos 4 anos? É isso que você quer saber?
Você já ouviu falar de Bitcoin? Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009. Que maluco de internet pensa que vai substituir o dólar e o euro no futuro? Só que, obviamente, Bitcoin é coisa de retardado. E no meu site, se você dá uma clicadinha lá em hbdia.com, eu vou te explicar por quê. Você vai lá, eu escrevi um texto completo com fotinhas, com exemplos, com links, tudo muito bem pesquisado para a sua conveniência. Para assim que o maluco da faculdade for falar para você sobre essa novidade do Bitcoin, você pode esfregar na cara dele que ele é um retardado.
Primeiro, Bitcoin não tem as funções de moeda. Não tem a reserva de valor, que é algo que varia 40% em um dia. Não importa se é para baixo ou para cima, não é reserva de valor. E também não é um meio de troca aceito. Se a gente descer aqui na Avenida Paulista e tentar pagar com Bitcoin, difícil aceitarem, diferente de reais, diferente de dólar e até outras moedas. Também a gente vê que ele não é resiliente à crise, né? Inclusive, o Bitcoin tem caído mais do que as principais bolsas. Então, Bitcoin pode ser o futuro, tem uma tecnologia legal, pode ser no futuro uma moeda, mas hoje não é e tem um risco enorme.
Deixa eu terminar aqui apenas um acorde pra te falar da moeda mais forte que vai vencer a máfia de forma humilhante. A escassez digital constante já é um ativo financeiro relevante. Na oscilação até pode cair, mas vai voltar pro topo e ninguém pode perder. Então todo mundo compra, enquanto o Estado não proíbe compra. Em exchange ou B2B compra, a inflação vai vir, vou comprar. Yeah, então faz a Fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Mas não 3, 2, 1, valorizou!
Deixou até a minha casa. Acharam muito bom, mas tudo por nada. Senti os 3 meses, querem eu me perpeço. Mas essa via é o estado, você me sai de leso.
Nando Moura segue em fé com suas orações, ajudando a moeda a valorizar. Enquanto o Samidano espera a bolha estourar, pra ter o índice nobre, o cupo, o cachorro vai dar.
Todo mundo compra, enquanto o estado não proíbe compra. Em exchange ou B2B compra, a inflação vai vir, vou comprar. Yeah, então faz a Fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Mas com 3, 2, 1, valorizou.
Gather around, there's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crew is catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down. Controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond cross whatever border that you please. Lightning flashed before my eyes, fell down the rabbit hole and saw the light.
your bags, crack a beer. We're entering a new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer, decentralized. Through proof of work, they cannot lie. Finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends. Throw all your garbage fiat in and get some before it is too late. Safe, don't keep them on a big exchange or you'll get gotcha like 2014. You can trust but verify, don't show those keys to prying eyes or you will learn exactly what I mean. You will get wrecked from hackers here, hackers there, hackers hack from everywhere, so you should beef up your security. Freeze that wallet, keep it cold, and don't forget what you've been told. We'll party till the next avenue.
Seja um empreendedor com um sistema de PDV ou uma loja online, um desenvolvedor querendo integrar pagamentos em Bitcoin, uma caridade querendo arrecadar doações. Processadores de pagamentos requerem as informações pessoais de seus clientes, enquanto cobram taxas de você e vendem as informações dos clientes. Com o BTC Pay, você é o seu próprio processador de pagamento. No checkout, seus clientes verão uma fatura para pagar on-chain ou através da Lightning. O dinheiro vai direto para a sua carteira, sem taxas, sem intermediários e com maior privacidade. Crie um app para o seu PDV, um crowdfunding para o seu projeto e crie facilmente um botão de apoio para colocar no seu site. BTC Pay é a melhor solução open source para pagamentos P2P. Aproveite a nossa instância Bitcoinheiros Pay. Acesse aí então pay.bitcoinheiros.com e crie a sua conta. É totalmente grátis, você só colabora se quiser.